Boa tarde. Antes de mais, desejo as boas-vindas a este grupo de trabalho, um grupo de trabalho da 8ª Comissão, da Comissão de Educação, que se dedica em particular a acompanhar o processo de descentralização de competências, e o objetivo inicial na nossa primeira sessão legislativa foi acompanhar quer os contratos de execução, quer os contratos interadministrativos, no fundo, avaliar todo o histórico que há nesta matéria, os aspectos positivos, os aspectos mais frágeis, digamos assim, e portanto é um grupo de trabalho que não está só aqui na Assembleia da República, que tem ido ao terreno, que lançou vários questionários, quer para as autarquias que aderiram aos contratos interadministrativos, quer depois para os diretores de agrupamento, ir aos agrupamentos também que estão com este tipo de processo, para no fundo ir também descentralizando, ou seja, saindo do Parlamento para ouvir quem está no terreno e perceber até que ponto estes modelos têm funcionado e se o processo está agora em cima da mesa da descentralização. Agora, por via de lei, é também, obviamente, um processo que merece consenso e que merece ser aprofundado, e agora é o tempo do Parlamento e é por isso que estamos aqui para vos ouvir. Dizer antes de mais que este é um grupo de trabalho plural, obviamente, com deputados de todos os partidos políticos representados, o Partido Social Democrata pela senhora deputada Germana Rocha, o PSD, Partido Socialista Sandra Pontedeira, temos também a Joana Mortágua do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Hilda Araújo Novo do CDSPP, a senhora deputada Ana Virgínia Pereira do Partido Comunista, e portanto estamos todas presentes. Iremos então de imediato passar-vos a palavra. Cada entidade terá então 10 minutos para, no fundo, apresentar as observações e comentários que entender pertinentes. Entretanto, a Comissão, que é competente em relação desta matéria para todo o processo global, como sabem, é a Comissão do Poder Local, a 11ª Comissão, que tem o processo na especialidade e que fará depois o afinamento de um texto comum já na próxima sessão legislativa, uma vez que esta está a terminar, mas este grupo de trabalho, tendo o âmago de acompanhar este tipo de processos, não quis, obviamente, não deixar de ouvir em particular as entidades que estão envolvidas neste setor e com um caráter, digamos, mais aprofundado, tendo em conta também as competências dos próprios deputados, que muitos deles vêm ou do poder local também ou da área da educação, de acompanhar este processo. Portanto, cada entidade tem 10 minutos, depois as senhoras deputadas 5 minutos e depois volta para as entidades fazerem então os comentários, observações e respostas às questões que forem colocadas. Dava então de imediato a palavra ao Sindicato dos Inspectores de Educação de Ensino, não sei se será o Dr. José Manuel Civivas Martins, também a Dra. Marisa Janine Nunes, que eu saúdo, será então a Dra. Marisa que irá iniciar, e a palavra é vossa.
Senhora Coordenadora deste grupo de trabalho, senhoras deputadas, senhor representante do Sindicato Nacional dos Psicólogos, começamos por agradecer o convite que nos foi feito e dizer que valorizamos muito esta audição. Dando continuidade à nossa anterior pronúncia por escrito, bem como à nossa intervenção na audição conjunta realizada no passado dia 4 pela 11ª Comissão, que a senhora Coordenadora já referiu, apresentaremos algumas questões que nos preocupam relativamente ao assunto em discussão. Enquanto elementos da direção do Sindicato dos Inspectores da Educação e do Ensino, o nosso foco centra-se, como é óbvio, nos aspectos relacionados com a educação e na ação da Inspeção Geral de Educação e Ciência. Neste sentido, ainda que de forma sucinta, abordaremos a questão da descentralização da educação versus centralização da Inspeção Geral da Educação e Ciência. É com preocupação que este sindicato vem acompanhando a discussão sobre a proposta de lei relativa à descentralização de competências, em particular no que à educação diz respeito. E é com preocupação, pois quanto mais a analisamos, mais questões e dúvidas nos surgem. Se não, vejamos. É certo que esta proposta de lei preconiza, em primeiro lugar, a concretização de um dos princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa, o princípio da descentralização democrática da administração pública, visando a proximidade dos cidadãos e o desenvolvimento regional. Em segundo lugar, também, preconiza o reforço do poder local, reconhecendo que as autarquias são conhecedoras das especificidades do seu contexto e são os órgãos privilegiados para adequar procedimentos. Em terceiro, preconiza uma maior eficiência e eficácia dos serviços, pretendendo responder de forma mais ágil e útil, ou esperando que isso aconteça, de forma mais ágil e útil às necessidades do cidadão. Contudo, existe uma outra faceta, e é essa que nos preocupa e nos merece alguns reparos. Na verdade, a pretexto de reforçar o poder local e de dar mais autonomia às escolas, têm sido ensaiados modelos de delegação de competências, do que quase o mais recente, o denominado Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, Contrato de Educação e Formação Municipal. Portanto, como dizia este, o mais recente, todavia, apesar de existirem municípios onde foram implementados projetos-piloto de atribuição de competências no âmbito da educação e formação, não temos conhecimento de qualquer avaliação realizada, nem temos conhecimento das mais, ou também aproveitamos, se calhar, para colocar aqui um parênteses, ou menos valias dos processos em curso. Espanta-nos que se façam experiências que não sejam avaliadas, que não se deem a conhecer os seus resultados, colocando assim em causa a sua essência experimental. Espanta-nos que se salte para outras experiências, eventualmente estruturantes para o país, sem analisar com a serenidade e com a seriedade devida o que aconteceu com as anteriores. Informalmente, chegaram a este sindicato relatos de concelhos onde a municipalização, entre aspas, naturalmente, mas é como este processo é mais conhecido, trouxe benefícios para os utentes, e outros onde os serviços de educação deixaram de cumprir os padrões de qualidade esperados. Quanto às causas, residem apenas e só nas diferentes formas como presidentes de Câmara e vereadores encaram as questões de educação. E esta situação não deixa de ser preocupante. Na verdade, pode a educação das nossas crianças e dos nossos jovens, bem como dos adultos que pretendem prosseguir os seus estudos, depender da forma como as questões relativas à educação são encaradas pelos responsáveis autárquicos? É uma questão que aqui colocamos. Ao Estado compete assegurar que todas as crianças e jovens tenham direito a uma educação de qualidade e em condições de equidade. A IGEC tem um papel fundamental para que tal seja garantido. E é aqui que nos surge a nossa maior preocupação, pois nos últimos anos temos assistido a uma centralização, e sublinhamos centralização, cada vez maior da IGEC, que tem vindo a abandonar o território. Onde tinha delegações regionais, estas já não existem. Por exemplo, a delegação regional do Alentejo em Évora e a do Algarve em Faro foram fechadas, foram encerradas. Deixamos a IGEC tem vindo a deixar a sua tradição de proximidade aos cidadãos e às escolas. Tem vindo a deixar de ser uma inspeção proativa e preventiva para se tornar cada vez mais uma inspeção reativa a situações e necessidades que vão surgindo. Assim, como será possível manter os padrões desejáveis no que se refere à educação? Só com o reforço dos seus programas de acompanhamento, de avaliação, de controlo, de auditoria e de provedoria, será possível cumprir este desiderato. Só uma IGEC com um plano de atividade estratégico abrangente dos diversos graus e sistemas de educação e ensino, bem planeado e estruturado, pode assegurar aos cidadãos e ao Estado que todos os cidadãos têm acesso a uma educação e ao ensino de qualidade em condições de equidade e de justiça. No entanto, para executar os seus programas é preciso clarificar a intervenção da IGEC no seu posicionamento face às políticas de descentralização. Por outro lado, para executar os programas são necessários recursos humanos e a IGEC está cada vez mais esvaziada deles. Importa aqui referir que há anos que este sindicato vem lutando pelo reforço do efetivo dos inspectores. A realidade apenas nos mostra que o número vai decrescendo de ano para ano. De referir que a prometida abertura de concurso de ingresso para 30 inspectores, número insuficiente de resto, prometida, aliás, que estava prevista até ao final de 2016, não aconteceu. E quanto às razões, nada sabemos, ainda que este sindicato venha a insistir em ser recebido pelos senhores ministros da tutela. A concluir, importa referir. A necessidade urgente de uma nova lei orgânica da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, que consagre para este organismo uma dupla tutela da Assembleia da República e dos Ministérios da Educação e Ciência e Tecnologia, em articulação com o poder descentralizado no âmbito da educação, do ensino e da ciência, de forma a garantir serviços de qualidade e assegurar a prevalência para todos os cidadãos dos princípios da justiça, legalidade e igualdade. Em segundo lugar, a necessidade de reativação no interior de muitos serviços públicos e de muitas valências encerradas nos últimos anos, que desertificaram o nosso território e abandonaram uma indispensável prática de proximidade relativamente aos cidadãos e aos utentes. Neste quadro, é fundamental que a Inspeção-Geral de Educação e Ciência recupere as então chamadas delegações regionais do Alentejo, sediada em Évora, e do Algarve, sediada em Faro, com exercício pleno de todas as competências de inspeção e fazendo regressar às atuais áreas territoriais do Norte, sediada no Porto, e do Centro, em Coimbra, algumas das valências que lhes foram abusivamente retiradas, nomeadamente a da provedoria, e atribuindo-lhe outras, como reforçando o acompanhamento de escolas, peço desculpa, e projetos inovadores, bem como reforçando as de controlo e de auditoria, tendo particular atenção à qualidade da educação e do ensino e ao controlo da despesa, quer no ensino público, quer no ensino particular e cooperativo, financiado pelo Estado. Para tal, é necessário e urgente dotar a IGEC dos recursos humanos necessários, situação que nem acarreta sequer despesa substancial ao Estado, pois trata-se meramente de um procedimento concursal interno. Estas são propostas que o sindicato tem vindo a defender já há algum tempo, parecendo-nos agora o momento oportuno para as relembrar. De qualquer forma, tinha concluído e queria só relembrar que o tema desta nossa intervenção era a descentralização da educação versus a centralização da IGEC, que achamos que é um contrassenso. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada pelas questões e pela reflexão que aqui partilhou connosco. Passava então a palavra ao Dr. João Freire, do Sindicato Nacional dos Psicólogos, e desejo-lhe também, obviamente, as boas-vindas a esta comissão.
Ora, muito boa tarde, senhoras deputadas e restantes membros deste grupo de trabalho. Muito boa tarde também aos meus colegas do Sindicato dos Inspectores de Educação e do Ensino. É com muito gosto que estamos aqui nesta comissão e neste debate, mas eu confesso, não tenho cara nem sou um homem com muita idade, mas já estive nesta casa muitas vezes, sempre em torno do mesmo assunto, e o assunto, que é sempre o mesmo, tem que ver com o trabalho e com as condições de trabalho dos psicólogos nas escolas. E ao longo destes 7 anos, e já lá vão 7 anos de visita a esta casa, eu confesso que é sempre um sentimento agridoce por ter o sentido que muito pouco mudou. E hoje é mais um dia precisamente para discutirmos um potencial de mudança ou não. Muito poderíamos nós dizer sobre, ou inferir sobre, o processo de descentralização das competências, também conhecido como municipalização, territorialização, contratos interadministrativos na educação, e a pluralidade das designações seria por si uma profunda reflexão. Para os psicólogos nas escolas públicas, são as razões de natureza mais pragmática que estão no topo da sua hierarquia de necessidades. Necessidades essas constantemente lapidadas ao longo das décadas. Tem sido uma denúncia constante que ao longo dos anos nós, Sindicato Nacional dos Psicólogos, temos feito, sendo ressalvar, no entanto, a imensa e enorme resiliência e resistência dos próprios psicólogos nas escolas, enquanto trabalhadores, a todas estas mudanças teóricas projetadas em gabinete que não resultaram em nada de significativo e substancial para as condições laborais. sociais, porque esta é que é a realidade. E já falarei à frente dos 20 anos que nos separam do último concurso público de acesso às carreiras. Este enquadramento inicial, como eu estava a referir, não pretende ser um desvio do assunto daquilo que nos traz hoje aqui. Pelo contrário, a municipalização tem sido alvo da nossa luta e, aliás, foi denunciada e rejeitada por nós no nosso caderno reivindicativo já em 2014, no anterior governo, que apresentámos ao Ministério da Educação e que, na altura, o Ministério da Educação não teve a disponibilidade de discutir connosco, mas que tiveram, entretanto, em janeiro de 2016, os senhores deputados de todos os grupos parlamentares disponibilidades para discutir. E este caderno reivindicativo, que recolheu a posição de cerca de 150 psicólogos no sistema educativo público, nós estamos a falar de um grupo muito representativo, porque estamos a falar de um universo de 700 a 800 pessoas, já na altura reiterava a rejeição por qualquer processo de descentralização das competências na educação. E é por isso que hoje estamos aqui precisamente para reafirmar um conjunto de pressupostos. Em primeiro lugar, rejeitamos qualquer transferência de competências do Ministério da Educação para as câmaras municipais no que diga respeito à gestão de pessoal já dos quadros ou da contratação de novos trabalhadores. Isto é um ponto que para nós é absolutamente criterioso. É a nossa posição que é a administração central que compete aferir as necessidades das escolas em estreita relação com as mesmas e com os rácios indicados e já amplamente discutidos de psicólogo por aluno. Ademais, esta é a vontade expressa pelos trabalhadores e que tem vindo a ser discutida com a própria Secretaria de Estado Adjunta da Educação neste momento. Surpreende-nos que neste momento possa estar em cima da mesa a hipótese da contratação dos psicólogos ser feita pelas câmaras municipais, quando ainda há pouco tempo e de há um ano a esta parte temos discutido diretamente com o Ministério da Educação a abertura de um concurso nacional. Aliás, como eu dizia há pouco, o último abriu há 20 anos atrás e há 20 anos que se reivindica que este concurso volte a abrir para afetar diretamente aos quadros das escolas psicólogos, né? E é isto que tem sido debatido com o Ministério da Educação na pessoa da Senhora Secretária de Estado Adjunta da Educação. De ressalvar também que nesta negociação também insistimos na necessidade do fim da oferta de escola como modalidade de contratação preferencial para a contratação de psicólogos. Eu acho que isto seria algo extremamente valorizado até pela própria Inspeção-Geral de Educação, que deverá receber dezenas, se não centenas, de reclamações dos trabalhadores que todos os anos se vêm lançados no desemprego para depois serem recontratados ou não, concorrendo escola a escola num processo que é moroso, é inútil e que agride a estabilidade profissional dos psicólogos, o equilíbrio socioemocional dos jovens e famílias e destrói o tempo das escolas e das próprias direções. Nós propusemos, por isso, e voltamos a propor aqui, um concurso nacional, de âmbito nacional, semelhante, por exemplo, ao concurso dos professores, que garanta, pelo menos, as condições mínimas de não andar a concorrer porta a porta, escola a escola. Assumimos também, por outro lado, que a relação, como a própria Constituição diz, entre o poder local, a rede social e as comunidades educativas, entre outros agentes, é essencial para o trabalho dos psicólogos. Não obstante, os psicólogos devem fazer parte integrante da comunidade escolar e é daí que devem partir para contribuir para o desenvolvimento da comunidade educativa. Não poderão nunca ser um nicho associado à administração local que intervém vindo de fora para dentro com projetos que em muitas circunstâncias funcionam bastante bem, são projetos muito interessantes e de índole municipal, mas que não substituem e nem podem colidir com aquilo que é a função do psicólogo escolar, afeto à comunidade escolar e afeto ao agrupamento de escolas ou à escola não agrupada. Denunciamos também que o processo de descentralização de competências tem gerado diversas angústias aos trabalhadores e nós recebemos muitas queixas neste sentido, porque a desregulação de carreiras, de acesso ao trabalho, para além dos mecanismos mais perniciosos e estranhos de instrumentos de poder local, que às vezes são só de poder e têm muito pouco de trabalho local, tem incutido. E a verdade é que nós temos circunstâncias, por exemplo, neste momento, da possibilidade de psicólogos que passaram para os quadros das autarquias poderem encontrar mecanismos de mobilidade entre autarquias com a educação municipalizada, mas não podemos, mas estes mesmos psicólogos já não podem ter mobilidade na prática entre uma escola de um concelho que não tenha a educação municipalizada e uma escola que esteja num concelho que tem. Ou seja, geram-se estes efeitos muito, muito sui generis, que são estranhos, que geram confusão e que naturalmente geram uma desregulação desnecessária. Mas mais uma vez a resposta é tão simples e andamos há tantos anos a dizê-la que aquilo que a gente precisa é de um concurso concurso nacional e o que aquilo que a gente precisa é de regulação das carreiras, não é de perceber agora se há esta passagem ou não de poderes. Nós deixamos por isso aqui algumas questões nesta comissão, neste grupo de trabalho. A primeira é se já não é vontade do Governo a de lançar um concurso nacional para a afetação dos psicólogos aos quadros das escolas, se já não é vontade do Governo de acabar com a oferta de escola para os psicólogos como modalidade preferencial de contratação, se pretende, e esta é uma questão fundamental, o Governo excluir os psicólogos nas escolas do programa de regularização dos vínculos precários na administração pública através deste processo de descentralização, porque se bem me recordo, os trabalhadores na administração local estão um bocadinho na pendência relativamente ao PREVPAP e perguntamos se os psicólogos nesse processo ficarão excluídos passarem para os quadros de afetação das câmaras. Também perguntamos em que contexto é que ficam os 200 psicólogos que hoje foram anunciados na comunicação social para serem contratados via Fundo Social Europeu, via POCH, em que circunstância é que ficam estes trabalhadores, são as câmaras que gerem, o que é que se pretende fazer, e isto sempre no sentido de denunciar a total desregulação que existe para este grupo profissional. Por fim, reiteramos nesta matéria algumas das reivindicações já apresentadas em novembro de 2014, já vamos fazer 3 anos com esta reivindicação, presentes no nosso caderno reivindicativo, discutidos já com todos os grupos parlamentares, como referi, apresentados a diversos movimentos e associações, acolhendo o seu apoio, e também discutido com o próprio Ministério da Educação a esta parte. A primeira reivindicação, e perdoem-me a redundância, é a abertura imediata de concursos públicos nacionais, tendo em vista a efetivação dos profissionais. A segunda, a constituição legal e específica da carreira do psicólogo escolar com respeito pelos índices remuneratórios ajustados. Terceira, a determinação efetiva de funções, sendo prevista o tempo de planeamento de atividades em número fixo de horas a nível nacional. O direito às 35 horas de trabalho, que felizmente já foi conquistado, eu deixei aqui para reforçar. A atribuição de vagas para psicólogos em função do rácio de alunos e não pelo número de profissionais por escola. O fim das vagas para necessidades permanentemente temporárias e na parte que aqui compete, porque estamos a discutir descentralização de competências, favorecemos e proporemos sempre a constituição de redes nacionais de serviços com contacto e afetas diretamente ao Ministério da Educação, respeitando a autonomia científica e profissional dos psicólogos e combatendo a instrumentalização resultante do isolamento destes profissionais, por um lado, e por outro, para terminar, a constituição de redes locais de profissionais autónomas do poder local, isto está escrito e defendido pelos trabalhadores, impedindo a municipalização dos serviços de psicologia ou serviços especializados de apoio nos quais os psicólogos escolares trabalham. E disse.
Muito obrigada, Dr. João Freire, pelas suas observações, comentários e posições. Eu podia também, se os documentos que leram são diferentes dos pareceres que já cá chegaram ou são aprofundados, se podem deixar os contributos para o grupo de trabalho. Muito bem, muito obrigada. Dava então agora a palavra ao Partido Social Democrata, na pessoa da Sra. Deputada Germana Rocha.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Quero naturalmente saudar os representantes do Sindicato dos Inspectores da Educação e do Ensino e também o representante do Sindicato Nacional dos Psicólogos. Agradecer a presença e a exposição que aqui fizeram sobre os diversos problemas que neste momento os preocupam. Foram feitas aqui algumas considerações e eu queria fazer aqui um enquadramento geral do objetivo deste grupo de trabalho. Este grupo de trabalho tem efetivamente um objeto que é acompanhar e avaliar os contratos que neste momento estão em execução no que diz respeito à descentralização, quer os contratos de execução, quer os contratos interadministrativos, e portanto foi nesse sentido que este grupo de trabalho foi criado e é o que temos feito. De facto, nós temos andado no terreno visitando os municípios, visitando os agrupamentos, realizamos diversas reuniões, portanto, auscultando os diversos agentes envolvidos para conseguirmos fazer uma avaliação concreta relativamente a estas temáticas. E, de facto, referiram esse aspecto. O Grupo Parlamentar do PSD, desde o início, que entendeu que esta avaliação era necessária. E essa falta de avaliação que referiram, nós entendemos e acompanhamos, porque, de facto, entendemos que só depois de uma avaliação, nomeadamente, estou-me a referir aos contratos interadministrativos, que são 14 experiências piloto, é que nós entendemos que o atual governo depois então deveria decidir qual o caminho a seguir. Essa avaliação de facto não é conhecida, porque não foi feita, e este grupo de trabalho é o que neste momento está de facto a fazer. Relativamente a algumas questões que levantaram, nomeadamente quanto ao centralismo, que nós registamos e percebemos a vossa preocupação. Depois também não queríamos deixar aqui de salientar que nós entendemos que as autarquias locais têm sido, de facto, aqui entidades que têm tido um papel muito importante no caso de centralização, diz respeito. E dizer ainda que percebemos que têm mantido alguns contactos relativamente a estas matérias do centralismo e, portanto, gostaríamos que concretizassem o que é que lhes foi transmitido pela Sra. Secretária de Estado, mais concretamente, da Educação, quanto a estas questões concretas que levantaram. Gostaríamos, de facto, de saber exatamente em concreto o que é que lhes foi garantido, sendo esta agora naturalmente uma competência do atual governo. Depois, no que diz respeito ao Sindicato Nacional dos Psicólogos, naturalmente que todas as questões que aqui colocou, e nós compreendemos as preocupações do sindicato relativamente aos psicólogos, de facto, isto são matérias que também diz respeito aos recursos humanos, a questão dos precários, a questão das carreiras e, portanto, que neste momento, na minha opinião, não caberão, de facto, no objeto deste grupo de trabalho. Porque o Governo, neste momento, também deverá ter aqui alguma resposta aos vossos anseios. Portanto, este Governo leva quase 2 anos de governação e, naturalmente, nós fizemos parte de um anterior Governo, mas agora este Governo é que deverá, de facto, dar as respostas a essas todas questões que aqui foram levantadas. Percebemos que as vossas angústias, percebemos que querem respostas, mas, de facto, Não é neste grupo de trabalho que as vão obter. Nós fazemos o registro, naturalmente, das preocupações e o grupo parlamentar do PSD, naturalmente, que fará aquilo que é a nossa obrigação, que é em sede de fiscalização da atuação do Governo, naturalmente, que atuaremos. Agora, também gostava de saber qual é o feedback que têm por parte do atual Ministério da Educação relativamente à vossa posição neste momento, normalmente no que diz respeito à precariedade. Está em curso aquele programa que todos nós conhecemos e gostaríamos de saber, neste momento, se estão incluídos ou não nesse programa, qual é o feedback que têm. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Partido Socialista, a Sra. Deputada Sandra Ponteira.
Muito obrigada. Quero, em nome do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar naturalmente o Sindicato dos Inspectores e também o Sindicato Nacional dos Psicólogos. Agradecer os vossos contributos, são sempre contributos muito relevantes e importantes, nomeadamente para este grupo de trabalho, e nomeadamente no que à descentralização no âmbito da educação diz respeito. Para o Partido Socialista, esta temática da descentralização é uma temática importante. É uma temática que está inscrita no programa de governo, à qual o Partido Socialista naturalmente apoia. Queremos dizer que também durante estes últimos 40 anos da nossa democracia, o Partido Socialista tem colocado a educação no centro das suas políticas públicas. E também em matéria de descentralização de competências, o poder local sempre assumiu para o Partido Socialista uma relevante importância. E neste momento volta a ter essa relevância. Aliás, eu diria antes, o aprofundamento destas duas situações, por um lado a escola pública e por outro lado o aprofundamento também do poder local. Este processo tem sido feito de grande auscultação, daí que todos, eu diria mesmo todos os envolvidos, quer na comunidade educativa local, a nível nacional, portanto, todas as pessoas têm sido envolvidas de uma forma muito, muito específica. Este grupo de trabalho tem efetuado também, como disse a deputada que me antecedeu, visitas às escolas, às autarquias, também para perceber na primeira pessoa, por um lado, efetivamente o que é que aconteceu nestes 14 contratos interadministrativos, também para percebermos claramente essas situações. Por outro, também qualquer um de nós tem uma percepção e até uma avaliação clara, muitas vezes na própria pessoa, do que foi acontecendo nos últimos anos com os contratos de execução. E, portanto, de tudo isto e de toda a auscultação, certamente que esta nova legislação que sairá, acreditamos todos, que trará uma nova descentralização de competências, não só em matéria de educação, mas nas outras matérias, que só será benéfico para todos, quer para o Estado Central, quer para as autarquias, quer para toda a comunidade envolvente. Eu tinha aqui duas ou três questões relativamente à IGEC. Qual seria, na vossa opinião, porque referiram, mas eu não entendi, porque falaram em 30, mas isso seria um número que há pouco tempo já reivindicam e esse ainda nem sequer seria o número ideal. Qual seria o número ideal ou aproximado de inspectores para o bom funcionamento da IGEC? De que forma a descentralização pode ou não, na vossa perspectiva, contribuir para melhorar a inspeção geral? E, por outro lado, o que é que mais contribuiu, na vossa opinião, para esta centralização? Qual foi ou quais foram os motivos maiores desta contradição, naturalmente, conforme referiram? Se por um lado estamos a descentralizar, na inspeção centralizou-se nos últimos anos, naturalmente. Relativamente ao Sindicato Nacional dos Psicólogos, eu quero dizer que também registamos todas as vossas reivindicações, naturalmente. Percebemos as questões que colocaram, muitas delas que colocaram aqui hoje não são diretamente direcionadas a nós deputados, são direcionadas à tutela. Nós também as registamos, porque através de nós elas também serão colocadas. Eu aqui queria perceber, porque centralizou muito, muito e só, de segundo percebi, a questão dos psicólogos estarem apenas e só nas escolas. Percebi. Nesta descentralização, que não está ainda claramente definido e escrito, eu tenho uma experiência, alguma experiência, e muito boa, relativamente a todos os psicólogos com que trabalhei nas redes sociais e a todos os psicólogos que trabalhavam com as comunidades educativas, ainda que de fora para dentro das escolas. E eu queria perceber exatamente qual a negação desse passar de fora das escolas para dentro, porque é que vê tão negativo esse trabalho junto da comunidade educativa, por parte do psicólogo? Porque eu percebi, pode ter sido impressão minha, mas agora julgo que nem tanto a ver com a questão da descentralização, mas percebi há alguma negatividade da parte do trabalho dos psicólogos, de fora para dentro. E gostava de perceber porque é que fiquei com essa sensação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Ponteira. Passava a palavra à deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar os representantes dos dois sindicatos que vieram aqui dar-nos o contributo. Por economia de tempo, embora não estejam necessariamente relacionados, recebemos antes a FENPROF e a FNE e começamos a ficar, embora já tivéssemos uma ideia sobre a posição dos vários sindicatos e dos vários protagonistas do espaço educativo sobre esta matéria. Uma das primeiras conclusões a que nós, eu não quero adiantá-la como uma conclusão factual, mas apenas como a minha síntese daquilo que vou ouvindo por parte das várias entidades, é que os anteriores modelos de descentralização de competências nomeadamente o último, que é o mais recente, que resultou em menos de 2 dezenas de experiências piloto de contratos de transferências de competências para os municípios, não tiveram um acolhimento consensual absolutamente. Creio que não tiveram sequer um acolhimento maioritário, inclusive por parte das escolas, ou de algumas escolas, onde foram aplicados. E receio, preocupa o Bloco de Esquerda, que o projeto de descentralização que agora temos entre mãos tenha aproximações perigosas, precisamente aos aspectos negativos que foram identificados em experiências anteriores. E a primeira delas é que nós continuamos, parece-me a mim, a querer realizar experiências de descentralização em que o objetivo não é a autonomia das escolas e a descentralização de poderes para as escolas, mas em que se descentralizam poderes ou se prioriza a descentralização de poderes para os municípios. Não está em causa o mérito nem a capacidade dos municípios de intervir em territórios educativos, aliás já o fazem hoje, está em causa confundir esse papel e essa vocação com a necessidade de descentralizar e de dar mais autonomia às escolas. Preocupa-nos, em particular, a forma como os recursos humanos são tratados, porque, e eu vou abordar aqui em geral, sem especificar as realidades concretas dos inspectores e dos psicólogos, mas preocupa-nos que tudo isto é uma lógica, não é? Ao reconhecer que há uma base de autonomia pedagógica nas escolas, que dessa autonomia pedagógica participam todos os profissionais que têm um papel pedagógico dentro da escola e que, portanto, todos esses profissionais devem estar debaixo de uma tutela e devem ter uma ligação funcional com a tutela. E, portanto, essa tutela é o Ministério da Educação. Independentemente da autarquia, poder participar com protocolos, com cooperações, com isso existe já e existe até com resultados muito, muito profícuos. A falta de recursos que o Ministério tem alocado às escolas não pode ser desculpa para transferir para as autarquias a responsabilidade por estes recursos, até porque nada garante que as próprias autarquias vão gerir estes recursos tendo os mesmos interesses, as mesmas prioridades e a mesma lógica de intervenção que as direções das escolas, e eu aqui digo direções em sentido lato e não direções em sentido estrito. Para terminar, no concreto, preocupa-nos esta ideia de que esta indefinição sobre o que é que acontece aos técnicos, a quem foi dito que poderiam e deveriam participar no PREVPAP e que isso lhes garantiria um vínculo à administração pública, porque se tratava da regularização de um vínculo à administração pública, e que agora se venha a dizer que eles afinal vão ser transferidos para as autarquias. Preocupa-nos que isto ponha em causa uma carreira a que estes profissionais têm direito e que lhes é negada há 20 anos. Preocupa-nos que a existência dessa, a transferência dessa carreira para as autarquias não se coadune com a especialização funcional que estes profissionais têm que ter nos agrupamentos em que estão inseridos. Do ponto de vista dos inspectores, aquilo que foi dito aqui é absolutamente essencial, que é, quanto mais se fala, o professor Licínio Lima costuma dizer que quanto mais se escreve a palavra autonomia nos decretos do governo, menos autonomia as escolas têm. Que há um paradoxo um paradoxo de proporcionalidade inversa. E eu receio que, em termos de centralização, seja a mesma coisa. Falamos muitas vezes de centralização, mas a verdade é que muitos das direções, dos órgãos de direção do Ministério, ou que resultam do Ministério, têm vindo a ser concentrados e aquelas estruturas intermédias que existiam nas regiões têm vindo a terminar e a ser centralizadas em Lisboa. E, no caso da inspeção, isso é uma preocupação. Deixar uma última nota que nos preocupa também, que neste momento haja, por via de alterações legislativas recentes, haja funções que nós achamos que devem ser da inspeção a serem exercidas por professores ou pelas direções das escolas, neste momento, nos agrupamentos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Palavra então agora ao CDS, na pessoa da Sra. Deputada Hilda Araújo Novo.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento os representantes do Sindicato dos Inspectores de Educação e de Ensino e do Sindicato Nacional dos Psicólogos. Agradeço em nome do CDS o que partilharam connosco e que tomamos a devida nota. E sobre este assunto que está em cima da mesa, nós no CDS já reiteramos aqui até à exaustão que para nós a descentralização, a desconcentração administrativa, transferência de competências, delegação de competências, tudo isso são processos necessários, no nosso entendimento, para aumentar a eficácia da gestão dos recursos e da prestação dos serviços públicos pelas entidades locais e até mesmo naquilo que nós consideramos ser a responsabilização política mais imediata. E já foram aqui referidos que, em audições anteriores, que neste momento as autarquias já têm responsabilidades assumidas nesta matéria desde há bastante tempo e há que reconhecer também os ganhos de eficiência nessa gestão desses recursos. E por isso mesmo nós entendemos que em algumas matérias, que não vamos agora aqui especificar, porque no âmbito desta audição não se justifica, que devem continuar as autarquias a fazerem aquilo que fazem bem feito, dado que as experiências recentes dessa transferência têm-se revelado eficazes na resolução essencialmente de muitos dos problemas com que as escolas se debatem atualmente nos seus problemas do dia-a-dia. Mas aqui, algo que nós temos acompanhado com mais proximidade tem sido a experiência decorrente da aplicação dos contratos interadministrativos que estão em vigor. E, na generalidade, segundo aquilo que tem sido o feedback que temos tido, não tem havido razões para apreensão, porque, segundo aquilo que nos tem sido transmitido, a separação de poderes e a autonomia têm permanecido inalteradas, não tem havido perda de poder de decisão naquilo que está neste momento no terreno, porque entendem que as autarquias, estando próximas das populações e dos seus problemas, têm tido em conta as especificidades locais e até têm delegado muitas das suas competências nas escolas, porque, apesar daquilo que está contratualizado e acordado nas matrizes de responsabilidades, a verdade é que tem havido, segundo o que nos chega, uma forma de entendimento profícua e positiva. De qualquer das maneiras, entendemos, que também foi aqui referido, que a comparação dos impactos da aplicação e execução dos contratos entre os municípios era no nosso entender, devia ser considerada e analisada, porque há situações certamente diversas e que deveriam ser motivo de reflexão e aperfeiçoamento antes mesmo desta proposta de transferência de competências, como a que está em apreciação e discussão nesta casa, não neste grupo de trabalho, nem na Comissão de Educação, que nós consideramos que poderá ser até disruptiva em função do que se preconiza quanto à denúncia unilateral destes contratos e às expectativas que neste momento existem no terreno. Em relação concretamente aos representantes da inspeção, eu gostava de fazer uma pergunta que é decorrente da audição anterior, porque, segundo a Sra. Secretária de Estado, está previsto que, em relação, por exemplo, ao pessoal não docente, será estabelecido um conjunto de regras que permitam proteger a situação das pessoas que estão já nas escolas e que a gestão será partilhada ao nível disciplinar, da avaliação e por aí fora. Neste momento, o que verificamos e o que nos foi comunicado é que a avaliação é feita por aquele que tem contacto direto com o funcionário, neste caso com as escolas, e que é ratificado nos municípios. O que se levantou há pouco na audição anterior foi em relação a, porque não é muito claro nessa matéria, se os funcionários passarem diretamente para a tutela do município em relação àquilo que é qualquer situação que apareça de caráter disciplinar, que a Inspeção Geral de Ensino não será aquela que será chamada a tomar uma posição, mas sim a Inspeção Geral da Administração Local. E nessa matéria eu gostava de perguntar se por acaso lhes foi posta esta questão ou se foram ouvidos nesta matéria pela tutela. Em relação aos psicólogos, É óbvio que nós valorizamos inequivocamente o papel que estes profissionais desempenham. E a proposta do diploma refere-se genericamente ao pessoal não docente. Identificam-se carreiras, mas omite-se de facto qualquer referência aos técnicos superiores ao serviço das escolas, nomeadamente os psicólogos que estão nelas incluídos, de maneira que, como estes estão no corpo pessoal não docente, nós entendemos, porque não temos esse feedback, que deve ser clarificado se serão recrutados, se serão afetos às escolas e geridos pelas autarquias ou se manterão vínculo laboral à administração central. Não sabemos, perguntamos e aproveitamos também a sua presença para lhe perguntar se tem alguma informação mais concreta em relação a este pormenor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora à deputada Virgínia Pereira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar, em primeiro lugar, os senhores representantes do Sindicato dos Inspectores e o senhor representante, o doutor João Freire, representante do Sindicato dos Psicólogos. E mais uma vez vou ter de fazer aqui um ponto prévio, como fiz na anterior audição. E este ponto prévio tem a ver com as afirmações proferidas pela senhora deputada, mais uma vez, Germana Rocha, relativamente àquilo que foi aqui apresentado, quer pelo Sindicato dos Psicólogos, quer pelo Sindicato dos Inspectores, quando diz que o Governo deverá dar as respostas que os senhores precisam e nós não podemos dar aqui. De acordo, muitas delas não podemos dar aqui. Agora, o Governo PSD parece que não esteve, que não existiu. E durante os 4 anos em que lá esteve, o que é que fez? E durante esses 4 anos, portanto, agora saca para este governo a necessidade de dar as respostas que ele nunca quis dar. Pronto, isto relativamente aos 20 anos em que já não há concursos, evidentemente que não será unicamente a culpa do PSD-CDS. É de sucessivos governos do PS, PSD-CDS, naturalmente, mas é muito engraçado passar as culpas para os outros quando não se fez rigorosamente nada. Outra coisa ainda, a senhora deputada Sandra Pontedeira referiu à auscultação que está a ser feita e está, efetivamente, uma auscultação a ser feita às escolas, aos professores. Aliás, penso que os senhores ou alguns representantes dos vossos sindicatos esteve presente, penso que esta semana ou a semana passada, naquela grande audição que houve para se ouvir as pessoas. Efetivamente, há aqui um esforço muito grande de ouvir as pessoas, quando anteriormente nenhum pio nem eram recebidos, quanto mais chamá-los para os ouvir. Isso também é verdade. Tem havido, efetivamente, algumas visitas deste grupo de trabalho às escolas e às autarquias, sim senhora, que efetivamente dizem que não há... Portanto, efetivamente, há ali assim um bem-estar, segundo os diretores e os presidentes de Câmara que nós ouvimos, corre tudo muito bem, ali está tudo impecável. Agora, quem é que fala? O diretor. Os professores não são ouvidos, os técnicos não são ouvidos, os funcionários não são ouvidos. Portanto, temos ali assim uma visão, que é a visão do diretor da escola e do presidente da Câmara e, eventualmente, dos vereadores. Portanto, efetivamente, aqueles, a grande maioria para quem se dirigiria esta descentralização, não é ouvida, não é tida nem achada. Relativamente ao CDS, que diz, a senhora deputada do CDS, que diz a eficiência na gestão de recursos, e eu confesso que fico realmente arrepiada quando falam na eficiência na gestão de recursos. Não é porque eu não acho que se deve gastar de qualquer forma. Na verdade, é que nós sabemos o que é que isto significou. Tem que significar o corte do financiamento para todos os, quer nos municípios, quer para todos os lados. Relativamente, essencialmente nos municípios, relativamente àquilo que foi aqui colocado pelos senhores inspectores da educação, realmente há aqui assim algo que é muito importante. Os senhores dizem que foi centralizado os poderes que têm a ver com a EJEC. Sim, senhora, foi centralizado e os senhores pedem uma descentralização. Muito bem, mas aí assim é uma verdadeira descentralização, e porque, se vos derem o poder de decisão, porque senão não é. Porquê? Porque o poder não o pedem para as autarquias, mas sim para a EJEC. É a diferença. Relativamente ao senhor, doutor João Freire e relativamente aos problemas dos psicólogos, que penso que estão a ser contratados como todos os outros técnicos especializados, e a quem foi dito que poderiam concorrer ao PrevPav, como aqui também já foi dito, pelos vistos as coisas não serão tanto assim. E no, se não forem, porque dependem de vários fatores, e se não forem efetivamente concedido, eu apercebi-me, e já agora gostava que me esclarecesse, que não pretenderiam passar para um município, mas sim deveriam estar também na administração central. É evidente que o facto de não terem os concursos há 20 anos é realmente muito, muito grave. E a razão pela qual o PCP já nesta legislatura apresentou um regime jurídico para os psicólogos escolar, propondo que se contratem tal qual como os professores. Claro que estamos exatamente em consonância com aquilo que vocês dizem. Relativamente, e para acabar, àquilo que é a descentralização, ou que tem sido a descentralização da educação, que não foi, mas as municipalizações não nos trazem bons resultados, nem nos dão realmente vontade de continuar neste processo. Porquê? Porque o que se tem descentralizado para as autarquias são problemas e não são problemas e não porque sem e o já agora são mais um se a senhora
senhora deputada, até mesmo que terminando já temos depois
muito
a
obrigada,
próxima
só para dizer que sim só para dizer que efetivamente que o argumento da proximidade é uma falácia, porque se houver proximidade e não houver dinheiro, de nada serve. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. E mais uma vez a senhora deputada Germana Rocha pede a palavra para prestar um esclarecimento e, obviamente, dar-lhe sempre a palavra para esse efeito.
E, mais uma vez, eu vou ter que responder à senhora deputada do PCP para lhe dizer que não se trata de forma alguma de passar aqui culpas a ninguém. Simplesmente, e decorrente da intervenção do representante do Sindicato dos Psicólogos, naturalmente, que nos interessa saber qual é o ponto de situação atual relativamente a estes profissionais, porque ele próprio levantou aqui muitas dúvidas, nomeadamente o que diz respeito a este programa do PrevPav, e de facto nós interessa-nos saber qual é o ponto de situação, porque temos dúvidas, e mais uma vez demonstra que este programa está aqui a ter falhas, e portanto foi nesse sentido que eu de facto perguntei em concreto em qual é o ponto de situação. Simplesmente era esse esclarecimento que eu pretendia.
Muito obrigada pela clarificação, cara deputada. Passávamos então agora a palavra de novo às entidades que estivemos a ouvir com a máxima atenção, para mais 10 minutos. Se quiserem utilizar menos, podem utilizar menos. Aqui a Comissão agradecia à Economia Processual para irmos para a nossa terceira audição desta tarde. Então daria a palavra primeiro ao Sindicato dos Senhores Inspectores e depois ao Senhor Doutor dos Psicólogos.
Muito boa tarde. Agradeço o convite, que já foi agradecido pela minha colega, e dizer que temos um enorme respeito, independentemente de sabermos que o Governo tem estas competências, pela Assembleia da República, por esta Casa da Democracia, é com enorme gosto que vimos aqui, que estamos com os senhores deputados e com quem nos quiser ouvir também, como é evidente. É mesmo com enorme apreço e com enorme respeito. Acho que faz parte da nossa história e que são conquistas que não se podem esquecer nem deixar para trás. Em relação a algumas das questões que aqui foram abordadas, deixem-me só dizer que nós recebemos o convite há coisa de uma semana, sensivelmente. Temos enormes dificuldades enquanto sindicato. Nós só temos 4 dias de mensais para 2 elementos da direção de créditos. Só comigo e com a minha colega. Eu moro no Porto, ela mora no Sul. O sindicato dá cobertura e temos, portanto, quase 90% dos inspectores do continente, da Madeira e dos Açores, que trabalha com a educação pré-escolar até ao ensino superior, o ensino público, o ensino particular e cooperativo. Portanto, há aqui diversas valências que temos que dar cobertura e, de facto, temos uma enorme dificuldade logística em trazer uma questão mais aprofundada e, de facto, mais pormenorizada. Isto só para entender. Depois também Em relação à centralização, e a senhora deputada do PSD, isto veio de trás, portanto, esta questão de... Eu colocava a questão em relação à atual Secretária de Estado da Educação. Veio de trás as delegações do Alentejo, que inicialmente penso que em 2011, 2012, se juntou a Évora com Algarve, Alentejo e Algarve, Évora e Faro, começaram por ser juntas, depois por falta de recursos e a ver com financiamento, fecharam mesmo. Neste momento, em Coimbra, na zona centro, temos cerca de uma dúzia, 12 inspectores efetivamente no ativo, com as valências todas que a inspeção tem. De avaliação, de acompanhamento, destes diversos níveis que a gente esteve a ver, com equipas de dois inspectores, logisticamente é praticamente impossível funcionar. Em relação, obrigado pelas perguntas, antes de mais, também acho que todas elas permitem esclarecer estas dificuldades. Em relação à senhora deputada Sandra do PS, coloca-nos algumas questões que agradecemos. A questão do número dos inspectores. Nestes últimos 10 anos perdemos cerca de 50% dos efetivos, dos inspectores. Neste momento temos 184, desculpa, neste momento já não, são os dados do Balanço Social de 2016, eram 184. O concurso previa-se 30 inspectores, mas vendo o Balanço Social, 36 têm entre 60 a 64 anos. Estamos a falar em 2016. O que quer dizer que estes 30 nem sequer repõem já os efetivos que temos atualmente. Considerando a logística de funcionamento com alguma proximidade, com programas de acompanhamento dos diversos projetos e escolas e colégios do país, o sindicato entende, e este entende claramente para que se dê cobertura nacional, menos de 200 inspectores não conseguem colocar de novo a funcionar efetivamente as delegações do Alentejo, do Algarve, revitalizar as que ainda estão em funcionamento. E estes 200 é uma distribuição racional e simples de um coordenador, enfim, dos outros afetos a cada atividade e algumas delas com planificação, enfim. E também aqui a própria inspeção, mesmo centralizada, tem enormes dificuldades. Não tem um gabinete de planeamento estratégico com programas de formação, inclusivamente. Portanto, acho que há aqui realmente uma falta de investimento sério na questão, que já vem de trás, efetivamente, mas que neste momento se mantém. Poderia-lhe dar outros dados, assim, para além desses 36, mais 74 têm entre 55 a 60 anos, a 59 anos. Portanto, desculpem assim para utilizar um termo, estamos em fim de vida, se não revitalizarem efetivamente a inspeção. Pela ordem lógica do ciclo de vida normal e sem mais. O compromisso foi de abertura de concurso para 30 inspectores. Os custos para o Estado são mínimos, trata-se de um concurso interno, recruta docentes, portanto eles já estão a ganhar, enfim, há uma transferência efetivamente dos montantes, mas penso que não são significativos, é uma questão de... Havia esse compromisso da abertura do concurso até ao final de 2016, não abriu, e reparem que para formar um leque de inspectores que dê cobertura ao ano letivo todo, desde a abertura do ano letivo, ver as turmas, até aos exames nacionais que terminam no final do ano, já não estarão no efetivo nem sequer em 2019. A abrir de imediato e já. Mas não nos dizem porque é que não abriu. E, entretanto, temos os tais 36 que têm perto dos 64 anos e 65. E alguns já meteram papéis para a reforma, não é? Como é evidente. São preocupações que, de facto, nos são sérias. De que forma a descentralização para melhorar a IGEC? É difícil compreender como é que uma escola ou um colégio, uma escola agora de Salto, que precisa de uma provedoria, um encarregado de educação que sente que o seu filho foi alvo de diversos tipos de questões, tenha que se deslocar ou que se desloque a Lisboa ou consiga fazer-se chegar a Lisboa, não vem, e quando estamos a falar, e não vem porque uma questão muito simples, a rede de transportes públicas nas escolas, já que falamos de Salto, do município de Montalegre, eles nem conseguem ir a reuniões de pais porque não têm transportes para isso. São realidades. Portanto, esta aproximação de acompanhamento dos projetos, de respostas nas diversas vertentes, numa ação, nas diversas componentes, desde a constituição de turmas, nas escolas públicas e também nas financiadas pelo Estado, que pode trazer recursos ou pode inviabilizar, se quiserem, o desperdício de recursos, um controlo efetivo dos processos que lá estão, ou que não estão, ou que deveriam estar. Enfim, não queria falar muito em concreto das nossas atividades, mas esta lógica de proximidade, de resposta, não requer, na nossa perspectiva, uma transferência para as autarquias, era o que faltava, quer dizer, então aí ficaríamos debaixo da tutela de um senhor presidente de Câmara, quando as queixas poderão ser sobre ele no Conselho Geral da Escola. Quer dizer, há aqui algumas questões que convém salvaguardar, precisamente em nome da Justiça, e aliás, algumas das questões que nos têm chegado são de forte conflitualidade, precisamente nestes órgãos, entre a direção das escolas e a entrada de municípios, sobretudo de mais pequenos, que vê que... Na vida das escolas, num controlo, enfim, pouco sensato. O que contribuiu para a centralização da EGEC? Não tenho nenhum dado objetivo, mas penso que tem a ver com a falta de recursos e a questão dos cortes a que estivemos sujeitos, que obrigou, efetivamente, a não admissão de pessoas... ao fecho dos serviços, enfim, penso que foi por aí que as coisas se passaram. Deixa-me dizer, em relação à senhora deputada Joana Mordágua do Bloco de Esquerda, que agradecemos também as conclusões que chegou, em relação, de facto, às nossas. De facto, em relação ainda à conflitualidade, e a questão, aproveitando a questão relacionada com os trabalhadores não docentes, eles já não estão connosco, nem os processos disciplinares dos trabalhadores docentes também já não estão connosco, são instaurados e infelizmente vêm nos ter às mãos mais tarde, mas aquilo já vem, quando se complica, chegam-nos, têm-me chegado alguns e aos colegas também, e sabemos de outros, que já vem numa fase em que tem que se repetir uma série de audiências, concursos para todo lado, de inquirições, mas eles são de facto instruídos na escola, mesmo dos trabalhadores docentes. Os trabalhadores não docentes não passam por nós. Não passam por nós. Desta conflitualidade, deixem-me só dizer-lhes que, para além das queixas que chegam à Inspeção-Geral da Educação, também sabemos que algumas estão no Ministério Público e nos tribunais, portanto, gerou-se aqui alguma conflitualidade nesta forma de gerir, de abertura e de intromissão entre as autarquias e algumas direções de escola, que importa salvaguardar, e achamos e entendemos muito bem que esta comissão esteja a acompanhar esta situação, porque está na altura ideal, de facto, de se fazer um novo diploma sobre a autonomia das escolas e não necessariamente uma transferência de poderes do CUR para as autarquias. Não, penso que as autarquias têm o seu papel de proximidade.
Agradecia que pudesse concluir, já ultrapassou no minuto o tempo.
Então, estava só disponível. Para terminar, acho que de uma forma geral já disse quase tudo o que pretendia e as questões que me foram como foram colocadas. Portanto, não sei se o colega se deixei alguma por dizer, mas uma vez terminei o tempo, o essencial penso que foi dito, e as nossas dificuldades. Claro que defendemos uma inspeção em termos de conclusão que se mantenha no Ministério da Educação, que seja de alguma forma, até defendemos a tutela precisamente para que seja mais independente, uma dupla tutela que esteja presente à Assembleia da República, porque ao longo dos anos nos foi dando sempre esta garantia de isenção em relação às políticas que são mais casuísticas. Esta descentralização, uma descentralização que foi pontual, que foi o trazer para Lisboa determinadas valências que não consegue dar resposta.
Muito obrigada, mas vai ter mesmo de concluir. Muito obrigada. Dr. João Freire.
Ora, eu vou tentar ser eficiente para que tudo corra bem e respeitar, então, assim sendo, o meu tempo. Em primeiro lugar, deixem-me fazer aqui um reforço que talvez não tenha sido entendido anteriormente, que eu acho que é muito valioso quando as pessoas conseguem sentar e a discutir modelos e intervenções e propostas por muita discórdia que existe. Aliás, eu reforcei o facto de que precisamente não foi muito fácil nos últimos anos ser ouvido no que diz respeito a algumas matérias. Mas começo precisamente por responder às interpelações que me foram colocadas, precisamente que se cabem ou não cabem neste grupo de trabalho muitas das reivindicações que trago. Pois, porventura, para um sindicato e para os trabalhadores que esse sindicato representa, e nós ainda somos o país da Europa com mais psicólogos per capita, todos os contextos em que se discutam condições de trabalho são contextos muito bons para apresentar reivindicações. E a verdade é que não é à toa que estão nas nossas reivindicações a não municipalização dos serviços de psicologia. É porque nos preocupa no que diz respeito quer às modalidades de contratação, quer no que diz respeito à autonomia dos trabalhadores e na própria, nos próprios riscos de instrumentos mentalização que derivam e que têm acontecido, porque não estamos aqui a falar de cor. Eu sei, porque presenciei as opiniões dadas sobre os processos de descentralização de competências. Se calhar vicissitude de ter trabalhado num concelho que tem a educação municipalizada durante 6 anos, o contacto com os meus colegas e o contacto com as outras centenas de trabalhadores que escrevem ao sindicato, leva-nos a acreditar que, porventura, as coisas não correm assim tão bem. Portanto, eu reforçaria que as reivindicações que trazemos do ponto de vista da contratação e quem é que fica responsável do ponto de vista da afetação dos quadros de pessoal é um assunto que deve ser muito ponderado e muito discutido quando se discutem a descentralização das competências. Dizer também que, no que diz respeito ao programa de regularização dos vínculos na administração, os vínculos precários na administração pública, qual é que é o feedback que tenho? Bem, eu tenho tantos feedbacks que a partir de determinada altura tenho que esperar e pensar sobre toda a informação que tenho. Aquilo que temos discutido é precisamente que o PrevPAP é um programa com limitações. Isto, aliás, não é a posição do Sindicato Nacional dos Psicólogos, é a posição transversal à CGTP. E não escondemos a importância dos benefícios, como não deixamos de denunciar as limitações. Devo confessar que, no entanto, para uma pessoa que trabalha na mesma escola há muitos anos, aquilo que urge é a pessoa ser efetiva e efetivar-se. E a sua reivindicação é que seja efetivada junto à Administração Central. Isto não há dúvida neste aspecto, e eu acho que aqui neste processo respondo a uma série de questões que ficaram, poderiam ter porventura ficado um bocadinho no ar. Aquilo que os psicólogos das escolas pretendem é estarem vinculados ao Ministério da Educação, que é coisa que lhes tem sido dada há 20 anos. daqui não há dúvidas. Devo dizer também, talvez para fazer aqui algum esclarecimento, que de forma alguma o Sindicato Nacional dos Psicólogos questiona ou tem algum negativismo face aos psicólogos que operam nas redes ou na rede social. Pelo contrário, todos os trabalhadores têm a sua qualidade e a sua profissionalidade. O que aqui apresentamos é as nossas dissidências e as nossas dúvidas no que diz respeito à descentralização das competências face aos psicólogos escolares afeta às escolas para os municípios. Teríamos muitas questões para refletir no que diz respeito a outras competências de educação neste momento já focadas nos municípios, mas teríamos que ir muito caso a caso para verificar os projetos, e eu deixei no meu texto reforçado que existem importantíssimos projetos de imensa qualidade desenvolvidos pelos municípios na área da educação. Agora, quando temos 10 minutos para falar, aquilo que nos preocupa precisamente é a contratação dos 500 psicólogos que já muito tarda e que agora já não sei se é pelo PREVPAP, se é pela via da descentralização ou se é por via de outro mecanismo. Também nos preocupa a nós a aproximação que possa existir neste modelo ao modelo anterior, senhora deputada do Bloco de Esquerda, precisamente porque temos receio que o tempo depois deixe os trabalhadores no ninho, na dúvida, quando as suas necessidades são extremamente claras, e por isso é que também nós próprios apelamos a mais feedback sobre quem é que contrata os psicólogos para trabalharem nas escolas, porque depois existem especificidades nos concelhos e nas circunstâncias. Se estivermos a falar da rede social como um todo, se estivermos a falar das CPCJs, que têm muitos psicólogos, se estivermos a falar nos gestores do RSI, há imensas coisas que podemos discutir. Hoje estamos a discutir a educação, estamos a discutir os psicólogos escolares. Nós próprios precisamos de mais feedback sobre quem contrata. Aquilo que é a vontade dos trabalhadores, aquilo que é a vontade dos psicólogos escolares, é de serem contratados de forma permanente pela Administração Central. Passando e por fim, terminando a minha intervenção e verificando a minha eficiência. Não posso deixar de reforçar que O processo nos últimos anos, e mérito seja feito a quem tenha pensado ou idealizado a vontade de levar às populações uma maior aproximação e um maior sentido de comunidade e de desenvolvimento dessas comunidades. No entanto, há uma prática e há uma verdade que as populações sentem, e em concreto os trabalhadores sentem, que precisamente Não pode deixar de ser trazida à mesa, é porque na prática estas coisas, e o modelo anterior também a trouxe, é aquele que eu tenho mais presente, traz problemas, traz dificuldades. Quem tem poder sobre quem? Quem é que exerce este poder? E um psicólogo numa escola, como um psicólogo noutros domínios de intervenção também, tem que responder não linearmente a um poder político local, tem que responder àquilo que a ciência diz e, acima de tudo, tem que responder à sua ética profissional. E é esta a nossa preocupação, é precisamente os constrangimentos que possam daqui surgir, independentemente do trabalho todo que é desenvolvido e depois possa ser desenvolvido do ponto de vista da descentralização de competências, e cá estaremos também para reforçar aquilo que considerarmos que é importante. Mas não podemos deixar de dizer que isto traz muitos constrangimentos e traz muitas dificuldades aos trabalhadores e traz muitas, em concreto aos psicólogos, que são uma classe particularmente precarizada e maltratada, traz muitos constrangimentos, e é isto que nós queremos ver quando perguntamos aos trabalhadores, é isto que nós queremos ver resolvido. É precisamente de que forma é que nós podemos encontrar a estabilidade que procuramos, e que de que forma é que não estamos a construir modelos que vão gerar novos constrangimentos. E disse.
Muito obrigada. por ter poupado também mais alguns minutos, mas obrigada acima de tudo, obviamente, pelos contributos e reflexões que deixou aqui e que seguramente sensibilizaram e irão também, obviamente, trazer resultados que esperam já há alguns anos e, portanto, vamos verificar neste processo aquilo que se consegue fazer em prol da estabilidade de profissionais que nos merecem toda a consideração e o respeito e que fazem um trabalho notável por esse país fora e nas escolas em particular e que são fundamentais, designadamente também na grande preocupação que temos, que é a promoção do sucesso escolar de todas as crianças e uma escola claramente inclusiva, onde ninguém fique para trás e onde, obviamente, a área da psicologia é muito relevante. Agradecer também os contributos da inspeção, as notas que deixaram aqui, os vossos registros do déficit existente e da necessidade de repensar todo este sistema, por forma a que possam também ser eficazes na vossa intervenção, porque sem meios humanos e sem recursos é difícil nós conseguirmos ser eficazes. E por isso, muito obrigada para nós e para este grupo de trabalho. Foi seguramente muito produtivo, porque a ação política só pode ser qualificada se for precedida, obviamente, de conhecimento, e o vosso conhecimento é sempre muito importante para qualificarmos essa mesma ação política. Muito obrigada e bom trabalho.